velocidade, agora vem com boa possibilidade o Zuber. Jogou a boa bola pro Shaqiri, bateu pro gol. Kolarov salvou do rebote, golaço!
A seleção da Albânia tem um histórico internacional bastante modesto. Jamais chegou perto de uma disputa de Copa do Mundo. Na Eurocopa, apareceu pela primeira vez em 2016, numa edição bastante generosa no número de qualificados. Mesmo assim, foi eliminada na fase de grupos com apenas uma vitória, 1-0 sobre a Romênia. Mesmo assim, a seleção da Albânia acabou sendo protagonista de um momento específico da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. E é sobre isso que fala a edição de 2018 do Entre Copas e Copas, o podcast do Última Divisão contando as histórias curiosas e menos conhecidas das Copas do Mundo. É depois da vinheta. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 criou no público a expectativa por confrontos marcados por tensões políticas. O principal deles, possivelmente, seria a partida entre Irã e Estados Unidos, válida pela terceira rodada do Grupo B, um duelo que já aconteceu em 1998, cheio de tensão prévia e lembrado por uma das mais belas demonstrações de fair play da história do torneio. Mas um confronto também cheio de tensão prévia em 2022 era outro, não por conta de uma questão diplomática propriamente dita, mas por um gesto feito por dois jogadores quando as seleções em questão se enfrentaram na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Trata-se do jogo entre Suíça e Sérvia, válido pela terceira rodada do Grupo G, o mesmo do Brasil. A Suíça é uma nação que, ao longo dos anos, se notabilizou pela neutralidade em relação a diversas questões geopolíticas. O país, localizado no centro da Europa, se mantém neutro desde o Congresso de Viena em 1815, abstendo-se de participar da União Europeia e da ONU, a Organização das Nações Unidas. Mesmo assim, em 2022, os suíços anunciaram sanções contra a Rússia em resposta à invasão russa ao território da Ucrânia. Apesar de neutra, a Suíça possui uma seleção de futebol com jogadores de diversas origens e etnias. Desde jovens atletas como Brio Embolo, camaronês naturalizado suíço, e Kevin Mbabu, futebolista suíço, filho de mãe congolesa, e até aos mais experientes, como Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, atletas com origens albanesas. São estes dois os personagens do gesto realizado na partida em 2018. Mas para entrar nessa história, a gente vai ter que ir um pouquinho mais a leste, na antiga Iugoslávia. A região do Kosovo fica dentro do território da Sérvia e declarou independência de forma unilateral em 17 de fevereiro de 2008. Os sérvios não reconhecem este ato e ainda consideram Kosovo como parte do país, diferentemente de outros países, como a Albânia, por exemplo. Este conflito foi mais um motivo de tensão para a partida de 2018 entre Suíça e Sérvia em Kaliningrado. Tanto que o atacante sérvio Aleksandar Mitrovic chegou a questionar por que Shaqiri, Xhaka e Berami não defendem a seleção do Kosovo. Na ocasião, Xhaka chegou a responder à provocação em carta aberta, dizendo que a FIFA havia avisado que, ao jogarem pela Suíça na Euro de 2016, teriam perdido o direito de fazer a mudança. O meia ainda garantiu que vai seguir tentando defender a seleção kosovar no futuro. Na segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2018, Suíça e Sérvia entraram no gramado do estádio de Kaliningrado buscando um resultado positivo para que assim tivessem uma maior chance de avançar para a segunda fase do Mundial. Na rodada inaugural, os suíços haviam empatado com o Brasil, enquanto a Sérvia venceu a Costa Rica por 1-0. Aos 5 minutos do primeiro tempo, após belo cruzamento de Tadić, o camisa 9 sérvio Mitrovic, o mesmo que havia falado anteriormente dos jogadores suíços, acertou uma bela cabeçada no canto direito para abrir o placar. Mas a seleção da Suíça voltou para o segundo tempo focada na virada. Logo aos 8 minutos, em sobra na grande área, o camisa 10 Granit Xhaka acertou um belo chute no canto esquerdo da meta sérvia. A comemoração da estrela da seleção foi um gesto com as mãos simbolizando uma águia. Na transmissão da Rede Globo, o narrador Kleber Machado chegou a dizer ser algo relacionado à paz. Contudo, era uma representação da bandeira da Albânia, país onde os pais de Xhaka nasceram e de onde tiveram que fugir no meio do conflito da Iugoslávia, história parecida com a de Shaqiri. E quis o destino que o gol da virada e da vitória da seleção suíça viesse dos pés de Shaqiri. Nos instantes finais da partida, em lançamento de Gavranovic, Shaqiri arrancou em disparada em direção ao gol e, com um toque sutil, rolou a bola por baixo das pernas do goleiro, virando e fechando o placar em 2-1. Na comemoração, o camisa 23 tirou a camisa e saiu fazendo o mesmo gesto de Xhaka, com as mãos simbolizando uma águia. Após a repercussão das comemorações de Xhaka e Shaqiri, a FIFA acabou instaurando procedimentos disciplinares contra os atletas, além do capitão Lichtsteiner, que mesmo sem ter origem albanesa ou kosovar, também fez o gesto da águia. Além disso, a entidade máxima do futebol mundial também abriu processos disciplinares contra a Associação de Futebol da Sérvia, por atos da torcida e declarações do presidente da entidade, além do treinador da seleção, Miladin Krstajic. Os jogadores autores dos gols foram punidos pela FIFA em 10 mil francos, cerca de 38 mil reais em valores da época, e o capitão da seleção da Suíça em 5 mil francos, 19 mil reais, mas continuaram jogando normalmente as partidas seguintes. A Suíça empatou na sequência com a seleção da Costa Rica e acabou garantindo a classificação para as oitavas de final em segundo lugar no Grupo E, enquanto a Sérvia perdeu para o Brasil e foi eliminada. Nas oitavas de final, a Suíça encarou a Suécia, mas também foi eliminada ao perder por 1-0. E essa foi a edição de 2018 do Entre Copas e Copas, o podcast do Última Divisão, contando as histórias curiosas e às vezes menos conhecidas das Copas do Mundo. Se você gostou do nosso conteúdo e quer contribuir com Última Divisão, quer colaborar com Última Divisão, tem dois caminhos principais: ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Toda contribuição é sempre muito bem-vinda para que a gente possa continuar fazendo nosso conteúdo no nosso site, no nosso canal no YouTube ou nas redes sociais. Lembrando que a gente está disponível no nosso site, ultimadivisão.com.br, no nosso canal no YouTube e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e na Twitch. É só procurar a gente por lá. Quem contribui com a Última Divisão tem direito a vários benefícios, desde fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente está sempre ali trocando ideia, batendo um papo sobre futebol, a também concorrer a diversos prêmios, como livros e camisas de futebol. A camisa oficial de futebol do Última Divisão também já está à venda na Shopee, shopee.com.br/ultimadivisão. E você também pode fazer uma contribuição pontual por Pix para a gente. A nossa chave é o nosso e-mail, contato@ultimadivisão.com.br. O texto que a gente usou como base para esse episódio do Entre Copas e Copas está disponível no nosso site. Se você está ouvindo este episódio no YouTube, a gente te convida a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu like, deixar seu comentário. E se você está ouvindo no seu agregador de podcast, a gente também te convida a deixar sua avaliação. O roteiro desse episódio é de Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon. A edição é de Igor Nishikiori. A arte é de Vitor Nishikiori. E a apresentação é minha, Emanuel Colombari. A gente te convida, se você não ouviu os outros episódios, a conhecer toda a série Entre Copas e Copas. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e vamos para a Copa do Mundo.